Esta é a leitura do livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, A Iniciação, de Rudolf Steiner. Esta é a sétima edição, na tradução de Erika Hyman, publicado pela Editora Antroposófica em 2007. Esta é uma reimpressão de 2011. E este é o capítulo A Aquisição da Continuidade da Consciência. A vida do ser humano decorre na alternância de três estados: vigília, sono com sonhos e sono profundo sem sonhos. É possível compreender como se alcançam os conhecimentos superiores dos mundos espirituais quando se faz uma ideia das transformações relativas a esses três estados, que terão de ocorrer na pessoa que queira buscar tal conhecimento. Antes de ela ter passado por uma disciplina almejando essa cognição, sua consciência é constantemente interrompida pelos intervalos do sono. Nesses intervalos, a alma nada sabe do mundo exterior e nem tampouco de si mesma. Só por certos espaços de tempo, os sonhos emergem do mar geral da inconsciência, ligados a acontecimentos do mundo exterior ou estados do próprio corpo. De início, vê-se nos sonhos apenas uma manifestação especial da vida do sono, sendo que se costuma falar somente de dois estados, sono e vigília. Para a consciência do oculto, no entanto, o sonho tem um significado independente ao lado dos outros estados. No capítulo anterior, descreveu-se qual a transformação por que passa a vida onírica da pessoa que empreende a ascensão à cognição superior. Seus sonhos perdem o caráter de falta de significado, de irregularidade e de incoerência, vindo mais e mais a ser um mundo regulamentado e coerente. Ao avançar em seu desenvolvimento, esse novo mundo nascido do mundo onírico não só em nada ficará devendo à realidade sensorial exterior, com relação à verdade interior, como também nele se revelarão fatos que, no mais amplo sentido da palavra, representam uma realidade superior. É que no mundo sensorial acham-se ocultos em toda parte mistérios e enigmas. É certo que esse mundo exibe os efeitos de certos fatos superiores, mas a pessoa que restringe suas percepções meramente a seus sentidos não é capaz de penetrar até às causas. Ao discípulo, essas causas se revelam parcialmente no estado descrito, formado a partir da vida onírica, mas de modo algum ficam paradas aí. Com efeito, ele não poderá considerar essas revelações como verdadeiros conhecimentos enquanto essas mesmas coisas ainda não se lhe apresentarem durante a vida comum de vigília. Mas também a isso ele chegará. Ele se desenvolverá a ponto de transpor para dentro da consciência vigil o primeiro estado gerado por meio da vida onírica. Nessa altura, o mundo sensorial se lhe apresentará enriquecido por algo inteiramente novo. Tal como o indivíduo que, nascido cego e submetido a uma cirurgia, depois de obtida a visão, considera as coisas do mundo circundante enriquecidas pelas percepções do olho. Assim também o indivíduo tornado clarividente, pela maneira acima caracterizada, considerará todo o mundo circundante com novas qualidades, coisas, seres, etc. A partir daí, não mais precisará esperar pelo sonho a fim de viver num outro mundo, mas poderá sempre que conveniente deslocar-se para o estado descrito. Para ele, esse estado tem um significado semelhante ao que tem na vida comum, uma percepção das coisas por meio dos sentidos ativos, frente a uma por meio dos sentidos inativos. Eu vou reler esta frase. Para ele, esse estado tem um significado semelhante ao que tem na vida comum, uma percepção das coisas por meio dos sentidos ativos, frente a uma por meio dos sentidos inativos. Pode-se dizer literalmente: o discípulo abre os sentidos de sua alma e vê as coisas que têm de permanecer ocultas aos sentidos corpóreos. Este estado constitui apenas uma transição para graus ainda mais elevados da cognição do discípulo. Se este continuar nos exercícios que servem à sua disciplina, constatará, após decorrido um espaço de tempo adequado, que a mencionada modificação drástica ocorre não só em sua vida onírica, mas a transformação se estende ao que antes era sono profundo sem sonhos. Constatará que a completa inconsciência, na qual ele até então se encontrava durante este sono, é interrompida por vivências conscientes isoladas. Das trevas gerais do sono afloram percepções de um gênero que, antes, lhe era desconhecido. Naturalmente, não é fácil descrever essas percepções, uma vez que nossa linguagem foi criada somente para o mundo sensorial. Só sendo possível, portanto, encontrar palavras aproximadas para aquilo que em absoluto não pertence a esse mundo dos sentidos. Inicialmente, porém, será necessário recorrer às palavras para descrever os mundos superiores. Isto só pode ser feito pelo fato de que muita coisa é dita sob forma de parábolas. Mas, como tudo no mundo está interrelacionado, também isto pode acontecer. As coisas e os seres dos mundos superiores estão aparentados com os do mundo sensorial, pelo menos de forma a possibilitar que, com boa vontade, se obtenha, no mínimo, uma ideia desses mundos superiores por meio das palavras normalmente usadas para o mundo sensorial. Apenas é preciso estar sempre consciente de que muito de tais descrições dos mundos suprassensoriais terá de ser expressado em alegorias e símbolos. Por isso, a disciplina propriamente dita se realiza apenas parcialmente nas palavras da linguagem comum. De resto, o discípulo aprenderá, para sua ascensão, uma maneira de expressão simbólica que surgirá como que espontaneamente. Ele terá de adquiri-la por si mesmo no decurso da disciplina do oculto. Isto, porém, não impede que se chegue a saber algo sobre a natureza dos mundos superiores também através de descrições comuns, como as efetuadas aqui. Querendo-se dar uma ideia das vivências citadas acima, que de início emergem do mar da inconsciência no decurso do sono profundo, o melhor seria compará-las a uma espécie de audição. Pode-se falar de sons e palavras percebidos, tal como é possível descrever acertadamente as vivências do sono com sonhos como uma forma visual em comparação com as percepções sensoriais. Assim, os fatos do sono profundo podem ser comparados às impressões da audição. Abre parênteses. A título de observação, vale dizer que o ato de ver é também para os mundos espirituais a atividade superior. Também neste mundo, as cores se sobrepõem a sons e palavras. Todavia, o que o discípulo, no curso de sua disciplina, primeiro percebe desse modo, ainda não são as cores mais elevadas, mas os sons inferiores. Somente pelo fato de, após seu desenvolvimento geral, já estar mais adaptado ao mundo que se revela no sono onírico, é o que o indivíduo aí percebe prontamente cores. Para o mundo superior que se desfralda no sono profundo, ele ainda está pouco adaptado. Por isso, este se lhe revela principalmente em sons e palavras. Mais tarde, também aqui ele poderá ascender a cores e formas. Fecha parênteses. Quando o discípulo notar que está tendo tais vivências no sono profundo, sua tarefa inicial será a de conscientizar-se das mesmas o mais nítida e claramente possível. Inicialmente, isso é bastante difícil, uma vez que a percepção do que é vivenciado nesse estado é ainda extremamente diminuta. Ao acordar, sabe-se com certeza haver vivenciado algo, mas o que se vivenciou permanece em completa falta de clareza. O mais importante no decurso desse estado inicial consiste em manter a calma e a serenidade sem, em momento algum, incorrer em qualquer desassossego e impaciência. Isto só atuaria prejudicialmente em qualquer circunstância. Sobretudo, isto jamais levará a acelerar o desenvolvimento, mas o retardará. Deve-se, por assim dizer, ceder àquilo que é oferecido ou dado. Nada do que é forçado deve ter lugar. Se numa certa época não se perceberem vivências do sono, espere-se pacientemente até que isso seja possível, pois esse momento certamente chegará. E se antes o discípulo foi paciente e sereno, a faculdade de percepção torna-se uma propriedade segura, enquanto que num proceder forçado, esta poderia surgir uma vez para, em seguida, voltar a perder-se completamente por tempo prolongado. Uma vez obtida a faculdade de percepção e estando as vivências do sono clara e nitidamente diante da consciência, ter-se-á de enfocar a atenção sobre o seguinte. Dentre essas vivências, deve-se discernir, de maneira exata, duas espécies. A primeira será totalmente alheia frente a tudo que jamais se conheceu antes. Essas vivências poderão, inicialmente, trazer-nos alegria. Poderão servir para uma autoedificação. Mas, de resto, pode-se prescindir delas provisoriamente. Elas são os primeiros indícios do mundo espiritual superior, no qual o discípulo só mais tarde se orientará. A outra espécie de vivência, porém, mostrará ao observador atento uma certa afinidade com o mundo normal do qual vive. Aquilo a cujo respeito ele reflete durante a vida, aquilo que ele gostaria de aprender acerca das coisas de seu meio ambiente, mas não consegue com a razão normal. Sobre tudo isso, essas vivências de sono lhe darão explicação. O indivíduo reflete durante a vida cotidiana sobre aquilo que o circunda. Ele forma representações mentais a fim de entender a relação das coisas. Procura compreender por meio de conceitos aquilo que seus sentidos percebem. A tais representações e conceitos se referem às vivências do sono. O que antes era conceito obscuro e sombrio, adquire agora algo sonoro e vivo, só comparável aos sons e palavras do mundo sensorial. Para o indivíduo, é cada vez mais como se a solução dos enigmas sobre os quais ele tem de refletir lhe fosse sussurrada em sons e palavras a partir de um mundo superior. E ele, então, conseguisse ligar à vida comum aquilo que lhe advém de outro mundo. O que anteriormente só era capaz de atingir seu pensamento, é agora para ele uma vivência tão viva e substancial quanto qualquer vivência do mundo sensorial possa ser. As coisas e seres desse mundo sensorial não são, de forma alguma, apenas o que aparentam a percepção sensorial. Elas são a expressão e a efluência de um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, anteriormente oculto, ressoa agora para o discípulo a partir de todo o seu meio ambiente. É fácil reconhecer que esta capacidade superior de percepção somente poderá representar uma bênção para o indivíduo que, nos sentidos anímicos que se lhe descerraram, tudo estiver em ordem, assim como o indivíduo só pode utilizar seus instrumentos sensoriais normais para observação do mundo, se regularmente ordenados. Ele desenvolve por si esses sentidos superiores através dos exercícios indicados pela disciplina do oculto. Faz parte desses exercícios a concentração, isto é, o enfoque da atenção em determinadas representações mentais e conceitos relacionados com os mistérios cósmicos. E faz parte ainda o meditar, isto é, o viver em tais ideias e aprofundar-se completamente nas mesmas pela forma prescrita. Por meio da concentração e da meditação, o indivíduo trabalha em sua alma. Por esse intermédio, desenvolve nela órgãos anímicos de percepção, enquanto se dedica às tarefas da concentração e da meditação, sua alma cresce dentro de seu corpo, tal como um embrião cresce no ventre materno. E quando depois surgem no decurso do sono as vivências isoladas, aproxima-se o momento do nascimento da alma liberta que, por esse meio, transformou-se literalmente num outro ser que o indivíduo leva à germinação e ao amadurecimento dentro de si. Os esforços para a concentração e a meditação terão de ser zelosos e rigorosamente mantidos, porque são leis para a germinação e o amadurecimento do caracterizado ser anímico superior do indivíduo. E este deverá, por ocasião de seu nascimento, ser um organismo em si harmonioso e certamente e corretamente, estruturado. Se, porém, no atendimento das instruções algo falhar, não surgirá tal ser ordenado, mas sim um aborto no plano espiritual, incapacitado para viver. O fato de o nascimento desse ser anímico superior se dar de início no sono profundo parecerá compreensível ao se levar em conta que o organismo tênue, ainda pouco resistente, num eventual surgimento durante a vida sensorial cotidiana, não poderia de forma alguma evidenciar-se através dos acontecimentos intensos e duros dessa vida. Sua atividade não seria considerada frente à atividade do corpo. No sono, quando o corpo repousa, uma vez que sua atividade depende da percepção sensorial, poderá a atividade da alma superior, inicialmente tão tênue e singela, manifestar-se mais uma vez, porém, terá de ser levado em conta que o discípulo não pode considerar as vivências do sono como conhecimentos plenamente válidos, enquanto não for capaz de levar a alma superior desperta também para a consciência da vigília. Sendo também capaz disso, estará em condições de, dentre as vivências cotidianas e no contexto das mesmas, perceber o mundo espiritual de acordo com seu caráter, isto é, será capaz de compreender animicamente os mistérios de seu meio ambiente com sons e palavras. Ora, deve-se ter bem claro nesse grau de evolução que inicialmente se lida com vivências espirituais isoladas, mais ou menos desconexas. Por isto, deve-se abdicar de querer edificar qualquer sistema de conhecimento acabado, ou ainda apenas coerente, com base nas mesmas. Ao mundo anímico se mesclaria toda sorte de representações mentais e ideias fantásticas, e inicialmente se poderia incorrer na construção de um mundo que nada tem a ver com o espiritual verdadeiro. Ora, o discípulo terá apenas de constantemente exercitar-se no mais rigoroso autocontrole. O mais correto consiste em esforçar-se para obter mais e mais clareza acerca de cada uma das experiências reais que se tem e aguardar até que outras, novas, se apresentem de forma inteiramente espontânea, ligando-se como por si mesmas às já existentes. Eis que aí se apresentará ao discípulo por meio da força do mundo espiritual, uma vez havendo ele aí penetrado, e mediante a prática dos correspondentes exercícios, uma crescente ampliação da consciência do sono profundo. Cada vez mais sobressairão vivências da inconsciência e lapsos cada vez menores da vida de sono serão inconscientes. Dessa forma, as vivências de sono isoladas se associarão cada vez mais por si, sem que essa verdadeira associação seja perturbada por quaisquer combinações e conclusões provenientes de um intelecto habituado ao mundo sensorial. Mas quanto menos dos hábitos mentais oriundos desse mundo sensorial for indevidamente mesclado às vivências superiores, tanto melhor será, conduzindo-se assim mais e mais, o discípulo se estará aproximando daquele grau, no caminho rumo ao conhecimento superior, no qual os estados que antes só existiam inconscientemente na vida de sono se converterão em inteiramente conscientes. Vive-se, então, enquanto o corpo repousa numa realidade tal qual ocorre no estado de vigília. Escusado se torna dizer que, no decurso do sono propriamente dito, de início, se lida com uma realidade diferente do ambiente sensorial em que o corpo se encontra. Aprende-se e deve-se aprender, a fim de se permanecer firme sobre o chão do mundo sensorial e não vir a ser fantasista, a ligar as vivências superiores do sono ao meio ambiente sensorial. Mas, inicialmente, o mundo vivenciado no sono é, de fato, uma revelação inteiramente nova. Na ciência esotérica, denomina-se o importante grau caracterizado pela consciência da vida do sono como a continuidade. Abre parênteses, ininterrupção, fecha parênteses, da consciência. Aqui é uma nota. O que aqui é referido constitui uma espécie de, entre aspas, ideal para um determinado grau da evolução, situado ao término de um longo caminho. O que o discípulo conhece inicialmente são dois estados: consciências numa condição anímica em que anteriormente só lhe eram possíveis sonhos desordenados, e numa outra em que só o sono inconsciente, sem sonhos, era possível. Fim da nota. Um indivíduo que tem alcançado esse grau, o vivenciar e experimentar não cessam nos espaços de tempo durante os quais o corpo físico descansa e nenhuma impressão é levada à alma por meio dos instrumentos sensoriais. Este é o fim do capítulo, a aquisição da continuidade da consciência.